Olá, professora Karim, vamos lá. Evidência, análise, ordem e enumeração, né? Esse é o método mesmo cartesiano? Será que esse é realmente o método cartesiano? Vamos dar uma olhadinha através das observações, né, e dúvidas da Tamara, da turma de 6. Vamos que vamos, hein, gente? Vale a pena entender esse processo perceptivo. Mesmo porque isso vai fazer uma diferença enorme na clínica que exige análise.
Olá, Karim, bom dia, tudo bem? Karim, você pode me ajudar e me dizer se está correto eu pensar dessa maneira? Porque assim, eu tô passando aqui no caderno, tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho visto na turma de supervisão, né, de 6. E aí eu consigo observar que de tudo que a gente tem aprendido, dos métodos, né, que a gente tem aprendido, que é o método cartesiano, né, que consiste em evidência, análise, ordem e enumeração, que esse é o método, né? E nesse método, ele busca o quê? Uma verdade, né?
Bom, então vamos lá. O método cartesiano, né, como evidência, análise, ordem e enumeração, não é realmente essa condição analítica, ok? Ele é muito, muito profundo e muito mais amplo, tá? E entra realmente no aspecto da sua análise altíssima, não é alta, é altíssima filosofia, tá? O que acontece? O método cartesiano, quando ele é visto dessa forma, evidência, análise, enumeração e ordem, ele participa do empirismo do problema aristotélico na história da ciência, certo? Quem definiu, né, essa condição, ok, classificatória, né, foi Aristóteles, ok? Existe muito mais do que isso. Não é simplesmente uma enumeração e ordem com base numa evidência e uma análise dessa enumeração. De jeito nenhum, isso aí não tem nada a ver com o método, o real método cartesiano. Porque o método cartesiano, conforme Descartes, 1600, ele é metafísico. Né? Ele, além de ter na sua condição o estruturalismo, o funcionalismo, ele vai além dessa estrutura e dessa função, tá? Além da própria Gestalt, ele tem a imanência, né, nesse corte, e que é Hegel. Através da condição do indeterminado imediato, da análise da coisa em si, né, ele vai explicar, então, como essa coisa em si, na aplicação, ela realmente vem a ser a finalmente evidência, de forma consciente, né, com uma metodologia. Aonde quem vai agregar, né, esse processo da fenomenologia, que eu já falo, que é a fenomenologia e que tem envolvimento com a cartesiana no método, né, vai ser Immanuel Kant. Então, enquanto é Immanuel Kant, ele vai tratar a análise do universo dentro e fora de mim, Hegel, na fenomenologia do espírito, ele vai tratar a coisa em si como objeto real, né, e que prova coisa, né, através desse objeto ser a coisa em si, conscientemente e concretamente pela prática da fenomenologia, tá? Por exemplo, a coisa em si, que é o objeto dos objetos, tá? Essa coisa em si que é necessária, isso tá em Descartes também, então eles formam um elo dessa prática. Essa coisa em si, ela precisa ser compreendida, tá? Vista, na verdade. Esse objeto, ele não pode ser oculto. Que agora, antes de Descartes, é uma crítica de Plotino contra a Academia de Platão, corrompendo a filosofia por causa da sua primeira navegação, da sua segunda navegação, já resolvida na nossa contemporaneidade por Giovanni Hilli Anticieri, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem a coisa em si, porque é a coisa mesma ou a coisa em si. Uma coisa mesma, o que que é? É uma coisa que é ela mesma, né? Se você mudar os padrões dessa coisa, ela deixa de ser ela, né? E é uma coisa em si, é uma coisa em si mesma. Se você modificar qualquer linha, qualquer padrão dessa coisa, ela deixa de ser a coisa em si, o que ela representa em si mesma, né? E essa coisa em si é a própria cartesiana, que é o hieróglifo, né? É um hieróglifo que está na arqueologia, ok? E ele tem aqueles números essenciais corrompidos pela segunda navegação, pela Academia de Platão, Parmênides, né, e Aristóteles, né, fora Solon, que é tudo uma panelinha lá contra Sócrates e tudo mais, Zenão, os filósofos da natureza, Pitágoras, que nunca foi místico, tá? Então, esse hieróglifo, que é a coisa em si, ele tem em si aquele padrão e não outro com os números essenciais. E esses números essenciais, onde se prova a sombra da vara de Tales de Mileto, por isso que ele correu para o Egito, né, lá na Mesopotâmia, para entender, né, em uma época de guerra, né, na época das guerras médicas, lá uma época de guerra muito profunda, isso a gente vai ter em Werner Jaeger, todo esse resgate histórico também. Então, quando Tales de Mileto corre lá para a Mesopotâmia, ele vai lá para entender essa coisa em si. Essa coisa em si que explica as infinitas coisas do objeto. Porque tem na coisa em si, olha isso, a teia de aranha de Spinoza, né? Ou a própria trigonometria, geometria, que está toda descrita como módulo de análise ali na obra de elementos de... Ai, me deu branco, gente. Elementos... Obra elementos, ele é tão famoso. De Euclides, meu Deus, ele é super importante, né? De Euclides. Euclides, para quem não sabe, ele foi corrompido na história da ciência. Ninguém sabe, mesmo Sir Isaac Newton usando Euclides, a área, né, da matemática veio Euclides como uma incógnita, né? Tanto que tiveram que inventar elementos... das proposições de Euclides diferenciados, porque não se entende, né, a quinta proposição de Euclides. É uma coisa absurda, gente. A história da ciência, ela tá tão do avesso, assim, se for analisar, mas enfim. Então, essa coisa em si, né, quando a gente tem essa trigonometria, que tem a teia da aranha de Spinoza e tudo mais, né, um judeu também, o que que é um judeu do bem, né, porque tem os czaristas, né, esse problema na história. Ela, então, ela traz, junto com as ordens universais de análises, né, que são as leis universais, por exemplo, do empuxo, né, da lei do empuxo de Arquimedes, porque Arquimedes, quando ele desenvolveu, que é um filósofo da natureza, lá da época da Grécia, quando ele desenvolveu a lei do empuxo, ele desenvolveu porque ele tinha coisa em si, né, que explica no universo e no tempo e espaço indeterminado e imediato, que Hegel resolve na fenomenologia da mente, né? Ou fenomenologia do espírito. Então, a fenomenologia da mente é a mente capaz, a consciência capaz de entender essas relações e do objeto em si de forma ampla, porque tem a coisa em si para análise, que é a cartesiana, que é mecânica, que ela tem uma ordem, né? Uma enumeração, mas ela tem a metafísica nela mesma. Né, através de cortes, de movimentos, de geometria, e que eu prefiro colocar como trigonometria. Ela apresenta vetores, ela apresenta cálculos, ela apresenta coisas simples, mas que vão explicar o movimento e toda a existência, toda a análise daquele objeto. Vamos colocar um exemplo que vocês vão entender. Então, é que aí começam as evidências. Aí, finalmente, com base nessa análise, né, dessa compreensão, né, é mais ou menos como eu estou colocando, resumindo muito aqui, com base nisso, a gente começa a entender as evidências. Né? Vamos, então, falar, por exemplo, do termo amor. Então, o que é o amor? Vamos aplicar a fenomenologia prática. Né? O que é o amor? Tá, na fenomenologia prática, que envolve Hegel, a cartesiana mecânica Hegel, que envolve Descartes, o método, né, o discurso do método mecânico-metafísico, porque Descartes se declara cartesiano-metafísico, né? Então, na condição de amor, a gente tem no amor um corpo. O amor é um corpo. É um corpo na fenomenologia. Um corpo, uma circunferência. Na verdade, uma área. Uma área, um quadrado. Né? Então, já entrou a geometria aqui. E isso é da fenomenologia, que é da cartesiana. Porque a cartesiana é a coisa em si, que é um objeto dos objetos, tá? Porque é o objeto que ensina a análise dos objetos. Como você analisa os objetos no tempo e espaço. Porque ela tem também, a cartesiana em si, na vara de Arão ou na sua linha vertical, ela tem o corte sexagesimal, né, do sistema sexagesimal, abordado por mais um filósofo da natureza, que é Eratóstenes, né? Então, por isso que na antiguidade, lá antes de Abraão, lá nessa época, o sistema trigonométrico, o sistema matemático era baseado em sistemas sexagesimais. Por isso a vara de Arão que nasceu no sexto dia. Então, tudo isso é da cartesiana na história. Nem a arqueologia é mistério. Não existe passado mistério. O passado é todo compreendido. Bom, enfim. Então, o que a gente tem, né? A gente tem nessa condição. Olha isso, né, gente? Mas é a coisa... Então, para vocês verem, altíssima filosofia. Altíssima filosofia, o método cartesiano. Não é evidência, análise, enumeração e ordem. Não, é tudo isso que eu estou trazendo. Então, o que a gente tem no corpo amor? No amor. O amor, em primeira instância, é um corpo. Mas você pega o amor na mão? Não, você não pega. Mas quando você fala amor, você cria no tempo e espaço um corpo amor. Um corpo. Né? Você cria um objeto amor. Né? Não é um objeto palpável, mas é como se você estivesse embaixo da água e na hora que você abre a boca, sai uma bolha. Essa bolha, dentro dela, tá o que você falou, amor, né? O amor, entendeu? Então, na fenomenologia, esse corpo amor agora, ele vai ser trigonometricamente analisado. Então, dentro desse corpo amor, dessa circunferência, que é uma área em si, então, por isso da circunferência dentro do quadrado, né? Que também é mais uma proposição lá de Arquimedes. Arquimedes, nesse ponto, ele é muito usado, né, nessas análises, que é a esfera dentro do cubo, né? Então, o que a gente tem, que é importante? Sócrates também tem muita coisa também de documento nesse sentido. Quando se tem, né, os documentos de Sócrates, né? Que não foram corrompidos pela ideia platônica, né? Mas tudo bem. Então, quando a gente tem o termo amor, o que a gente tem, então, nesse amor, nesse quadrado, nessa área, né, circunferencial agora? A gente tem, no amor, o mais amor e o menos amor. Quem indica que o amor é mais e menos é a trigonometria da coisa em si, que é o objeto cartesiano. Porque ele dá esses números essenciais de análise, todo esse movimento agora de análise do objeto em si, qualquer objeto no universo. Então, por exemplo, no cérebro, se eu corto ele cartesianamente, eu sei que ele tem as partes maiores e menores, porque é uma lei universal, né? E entre o maior e menor, existe ali uma função, né, de arranjo e regras e leis nesses cortes de números essenciais da análise do objeto em si, que vai criar todo um movimento e um sistema de análise do objeto em si, de análise, tá? Então, o amor, tendo maior e menor, ele então possui na sua métrica cartesiana o meio do amor, né? E ou eu tenho mais amor, isso vai envolver a lei do impulso de Arquimedes, que é uma lei universal, que vai falar do limiar, né? E que é da cartesiana, ele retirou isso do objeto, da coisa em si, que é o hierógrafo. Ou eu tenho mais amor, ou eu tenho menos amor, né? E quando eu tenho o amor do meio, né? Eu praticamente, no amor, eu sou nulo. Apesar de ser nulo, eu sou o amor ao mesmo tempo. Eu sou o ser e o não ser, né? Eu sou amor e não amor, né? Porque ele não tem peso e nem medida, tá? Então, aqui também começam os caminhos de filosofias, né? De pensamentos, né? Que vai envolver filosofia espirituais. Vocês podem ver que eu sou amor e não sou amor, né? Não quer dizer que eu sou nulo, né? Mas eu não sou nem mais amor, nem menos amor. Eu sou um tempo de amor, tá? E assim vai. Então, tudo isso agora vai identificar esse corpo amor, né? De forma agora, o homem que eu penso, eu sou, eu penso, né? Por isso eu sou, começar a entender com esse pensamento amplo, isso tá em Plotino, antes de Descartes, tá? E é contra o político Platão, com esse da ideia, né? Que ele se torna um mexiar da ciência, ele viaja, ele tira toda essa métrica de entendimento. Então, entendendo esse corpo amor agora, eu sei o que é o amor e a aplicação desse amor. Eu sou capaz de ponderar e vigiar esse amor. Então, essa condição de análise fenomênica, que é cartesiana, é agora partes que são partes das evidências da análise do corpo, que tem uma extensa, então por isso res corpore e resistência, que a gente está analisando, né? Dos infinitos objetos, a gente escolheu o amor para análise, junto à coisa em si, que é o objeto dos objetos de análise, me dando a consciência realmente do amor, e no tempo e no espaço, né? Se eu sei que se eu for mais amor e amor demais, eu fanatizo, e se eu for menos amor, eu negligencio. Mas eu sei que se eu for um amor perfeito, né, eu me anulo, né? Porque eu não sou nem mais e nem menos amor. Eu sou o amor em si. Mas esse amor em si perfeito é um amor que não está no tempo e espaço do homem, porque o tempo, ele varia o espaço no próprio tempo e espaço. O que eu fui agora um segundo, não sou agora nesse segundo agora, e que vai entrar outros índices de análise, né? Cartesianos, fenomênicos, né, e de altíssima filosofia. Então, essa é só a base, entende, da evidência cartesiana. É só a base. Que da evidência cartesiana você evidencia todos os infinitos fenômenos de análise. Então, eu trouxe o termo amor, que como termo, né, linguístico, são os mais fáceis de analisar para explicar rápido, né? Mas se a gente for pegar o cérebro, que foi o que Freud fez com esse entendimento fenomênico, a gente vai com a cartesiana dentro do corte, porque a cartesiana tem uma forma, né? Ela tem o valor 6 e o valor 4 embaixo, sendo que o valor 6 é o arco da vara vertical, que é a vara de Arão nascida no sexto dia, do sistema sexagesimal, onde a gente tem o C euclidiano de decaimento desse arco na circunferência na área, que vai explicar o tempo. Então, eu tenho o 6 e eu tenho o 4 em cima, ao lado, né, desse 6 e 4, eu tenho o 3 e o 2, o 3 em cima e o 2 embaixo, e que se movimenta para formar entre essa métrica, né, exponencial 4 para 6, 6 para 4, vai, vamos dizer assim, é uma corda horizontal de equilíbrio entre mais e menos, né? Então, nessa condição de corte essencial, que são dos números essenciais, eu coloco isso em cima do cérebro mesmo, né? E eu percebo que todo córtex tem valor 3, eu vou dar ao valor 3, que é um arco, o córtex é um arco, eu vou dar valor 3, e todo valor que está abaixo do córtex, né, que seria as regiões do bulbo, né, ou as regiões ali da base do mesencéfalo, eu dou valor 2, né? Então, eu tenho agora os superiores e os inferiores do sistema, né? Cortando esse sistema com base numa linha, né? Que é a linha horizontal 5 por 5 do objeto e que indica um ponto nulo, né, desse equilíbrio 3 por 2. Então, quer dizer, isso quer dizer cartesianamente, como lei universal, que no cérebro a gente tem um risco, né, entre um ponto a outro na sua horizontalidade, por assim dizer, que ele é uma margem que não é nem mais e nem menos, é o ponto de equilíbrio ou a margem de corte de um espaço menor para um espaço maior ou vice-versa. E se a gente, então, analisar o cérebro, né, isso vai estar, esse corte, essa margem, na ínsula. Só que ela não vai ser horizontal, né, ela vai ser um pouco diagonal. Isso é importante porque a ínsula, de alguma forma, tá, ela vai separar, né, os elementos da topografia, da locação inconsciente com a locação consciente no sistema, dando então ao seu, né, sentido cartesiano, essa linha, né, imaginária colocada em cima, que pode ser a margem da ínsula, a ideia é que na ínsula nós temos então o pré-consciente, que ele pode tanto... Por que o pré-consciente? Porque, na verdade, tudo que está abaixo da ínsula, se subir para o que está acima, e isso vai entrar o esboço da psicanálise de 1938, né, de Freud, para o valor 3, que está acima da ínsula, né, no arco ali do córtex, e que vai pegar mais o córtex frontal do que o parietal, né, em razão do corte da ínsula, vai sobrepujar, então, a ordem superior do cérebro, entende? Que é a organização especial. Então, aqui começa a cartesiana e as suas evidências, né? Por isso que Pitágoras falava que a gente resolve o mundo apenas com a linguagem numérica, né? E acaba lá quando mística, ela vem para corromper esse entendimento, porque a verdadeira está um pouco nesse método aqui, né? Bom, de qualquer forma, né, essas evidências, então, elas partem dessas análises. Ela tem uma enumeração e ordem, mas ela é mecânica metafísica, tá? Se é que deu para entender. Então, esse é o início, é a base, né? Pirulito de criança, né? Quer dizer, entre aspas, é o início da base dessa maravilha que é a metodologia, realmente a verdadeira, né? Cartesiana, e que foi corrompida aí na história, por isso que a gente seca, né? Essa cartesiana que a Tamara trouxe, nessa forma de análise, é o problema materialista de Locke, né, na história. Um outro filósofo aí que corrompe realmente a verdade da cartesiana, que sempre foi mecânica metafísica.
Eu penso, né, se todo mundo tivesse acesso ao projeto, sendo esse projeto multidisciplinar, o indivíduo conseguirá ter um programa com riquíssima e de extrema qualidade, porque vai trazer um bem-estar, mais saúde, responsabilidade, conhecimento pessoal, responsabilidade no que diz respeito a um todo, porque ele vai ter consciência dele com a vida. Ele também vai ter um cuidado diferenciado, como na utilização do medicamento, o GAM, para auxiliar nos cuidados do dia a dia. E assim, sendo observado e encaminhado para outros médicos com excelência na qualidade no atendimento, suprindo suas necessidades e demandas, tendo o foco no paciente. Porque o que eu vejo? As pessoas não têm o conhecimento, logicamente, quando sente uma necessidade, elas vão procurar o quê? Um clínico. E com ou um clínico, um psiquiatra, ou então uma psicóloga. Vai, e aí as suas necessidades não são atendidas. Por quê? Eles atendem uma demanda. E com essa demanda, não tem foco no paciente. E aí esse paciente se sente frustrado, né? E eu consigo enxergar dessa maneira. Se eu tivesse essa informação desse programa, né? E tendo esses conhecimentos que eu tenho hoje, eu entendo que o meu pai, né? Ou então eu mesma não precisaria sofrer, porque eu ia estar sendo uma parada, né? Eu estaria sendo uma parada. Porque nesse projeto, ele vai me dar assistência psíquica, né? Nutricional e outros, se no caso for necessário. Porque tem o infantil, né? Que a gente vê que é tão importante no aprendizado. Se eu tivesse isso antes, muitas coisas seriam já resolvidas, né? Porque eu tive uma infância problemática nesse aspecto de ensino, né? Meus pais também não sabiam, né? E naquele tempo também não existia isso, né? Da tecnologia, todas essas coisas, era bem básico do básico, né? E hoje eu vejo a importância, né? Da gente tá tendo essa autonomia com a vida da gente mesmo, né? E é por isso que eu quero te agradecer muito, porque isso me faz ver como a gente tem as nossas problemáticas, mas a gente pode resolver. Não precisa ficar com isso e aí fazendo a cada dia mais doente, né? Porque a gente fica doente porque a gente não conhece, bate, no caso, uma porta, bate em outra e não sabe a solução, vai buscar em amigo, vai buscar em solução em outras coisas que não resolve, né? Então, eu vejo que é muito importante.
Vamos lá, então. Aí, então, vocês pensam, vocês falam assim, nossa, mas o que, que tem a ver a altíssima filosofia, né, com o que a Tamara tá trazendo agora, né, dessa condição de a gente estar dentro de um método de atendimento, de alguma forma, que envolve o GAN, que é a gestão autônoma de medicamento, o médico na saúde mental, né, o que, que essa cartesiana alta filosofia tem a ver? Tudo a ver, gente. Tudo a ver. O método cartesiano tem tudo a ver e com o que a Tamara conseguiu adquirir também como entendimento já de base dentro da turma de 6 e que ela trouxe de alguma forma na questão dos profissionais trabalhando horizontalmente, distribuindo esse paciente para suas necessidades, né? Que isso vai envolver o atendimento básico da família, que é a porta de entrada hospitalar, né? Só que isso a gente está tratando num foco de saúde mental. E ao mesmo tempo, o terapeuta podendo atuar com o GAN, que é a gestão autônoma de medicamentos, não sobrecarregando isso com o enfermeiro, que vai estar lá do lado do médico, numa medicina preventiva secundária e tal. Papá. Então, e isso é encaminhando, se necessário, para o psicanalista para o psiquiatra, e assim vai distribuindo de forma adequada esse paciente, e ou antes tratando em medicina preventiva primária até secundária, mas no atendimento básico da família, nessa porta de entrada, né, antes dele ir para o UPA, né, ou através dessa porta de entrada distribuindo para onde precisa ir, evitando o uso de leito, tá? Isso é muito bom para a sociedade, né? Não lota e todo mundo acaba tendo até uma qualidade de atendimento. Então, o que acontece aqui? Que é importante entender. Pô, você fala, meu, mas isso aí tem a ver com cartesiana, esse método que ela falou no primeiro áudio, cheio de filósofo, cheio de fenomenologia, esses nomes, isso aí tem tudo a ver. Porque a gente trabalha, né, uma organização institucional quando a gente tem esse método cartesiano compreendido, que é modular, entre uma verticalidade e uma horizontalidade. Então, para ter uma horizontalidade ideal, a gente precisa de uma verticalidade institucional, que é uma hierarquia, uma regra, né, no processo, no método, de forma a distribuir horizontalmente agora toda essa regra nas inter-relações entre profissionais. Mas veja bem, essa hierarquização da horizontalidade, ela não é uma hierarquização onde a uniformidade, a legalidade, né, da lei, por assim dizer, né, a organização, né, e aí entra a verdade e métodos de Gadamer, né, ela não vai ser prescrita do nada, ela é prescrita através de uma análise fenomênica, que é cartesiana. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou criar uma lei para o mercado no atendimento em saúde mental. Essa lei hoje, eu vou criar uma lei para o Estado mesmo. Ela chama Notificação Compulsória Sociocomportamental Tardia. Ela não existe, tá? Mas é uma lei que a gente está tentando pelo projeto, e isso é uma coisa que eu ainda vou levantar no projeto. Essa lei de notificação comportamental notificação compulsória sociocomportamental tardia, ela é uma notificação compulsória que, por exemplo, consegue identificar numa horizontalidade de atendimento sem a punição de quem sofre isso, né? Por exemplo, a possibilidade de uma mãe que, tendo ali uma gestação, né, vai realmente negligenciar a gestação, o bebê, por assim dizer, né? Uma vez identificado isso, ela não vai na horizontalidade de jeito nenhum, simplesmente porque ela decidiu vazar, sair, né, do âmbito de atendimento, de jeito nenhum. Ela já vai entrar num programa horizontal obrigatório, sim, porque essa, que seja depressão, possibilidade de negligência, vai afetar no tempo e de forma tardia essa criança, né? Esse seria um aspecto muito simples da análise dessa notificação, né? Mas tudo deveria funcionar, entende? Não só a lei, como agora a horizontalidade do atendimento, né? E para isso a gente não pode também ter os desvios de dinheiro, né? Isso é fato, porque a gente está falando a nível de Estado, atendimento, Estado, né, e sociedade. Então, isso a gente conseguiu criar através de um método cartesiano, entre verticalidade e horizontalidade. Quem é a verticalidade aqui? É a regra fenomênica cartesiana. Lembra daquela análise estrutural do amor? Né? Então, a gente fez uma análise estrutural do fenômeno, do evento de possível negligência de uma criança. O que isso no tempo e espaço lá na frente, entre mais e menos no sistema, acarreta esse futuro adulto. Então, com base nessa análise, né, e evidência sistêmica no tempo e espaço, a gente agora enumera e ordena uma horizontalidade de atendimento, é um planejamento agora de atendimento. Onde a hierarquia é quem? O objeto, a cartesiana, né? E realmente organizado. Isso está de alguma forma na legalidade, uniformidade. Ai, tem um outro nome, esqueci agora. Ai, é tão importante esse nome, meu Deus. É legal, eu vou legalizar, vou uniformizar. Esqueci, deu branco. Mas no método de Gadamer, eu teria que voltar a pegar lá e ler, tá bom? Então, isso é importante, a gente está trazendo, sim, na turma de 6, como entendimento, né? Um pouco, pode ser que a priori fica supérfluo, mas conforme a gente vai, né, andando nesse curso complementar, né, de um novo paradigma e aí com a FATEB, vocês vão criando cada vez mais, né, o entendimento e essa força para atuar, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos, professora Karine Mosena, e até mais.